Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que o acompanha nos próximos minutos e hoje queremos que sinta a mesma companhia que a médica Marta Jonet, internista no Hospital Professor Fernando da Fonseca, na Amadora, faz questão de ter com cada paciente que cuida. Ser médica é uma missão que assumiu cedo na sua vida, aos 6 anos, e que neste tempo de pandemia, Covid-19, confirma a cada dia de trabalho.
Eu faço urgência no Serviço de Urgência Geral do Amadora Sintra e, além disso, trabalho numa enfermaria de medicina e desde março estive integrada nas várias equipas que trataram doentes Covid. Desde o final de novembro que houve uma necessidade de aumentar a capacidade de resposta aos doentes Covid e, portanto, de diferenciar toda a gente, não só internistas, mas todas as especialidades e, neste momento, os cardiologistas não estão só a ver os enfartes e as insuficiências cardíacas, estão a ver as pneumonias a Covid. Os neurologistas, os pneumologistas, os nefrologistas, estamos todos juntos neste barco e isso então criou uma coesão inacreditável no hospital.
Foi uma surpresa para si quando percebeu que podia estar positiva?
Não. Quando nós andamos na boca do lobo, sabemos que mais tarde ou mais cedo vamos ser mordidos e foi o que aconteceu. Desde março que achava que podia mais cedo ou mais tarde positivar e nessa altura eu tinha muito medo da doença, sobretudo também por contagiar aos miúdos e por contagiar ao meu marido e às pessoas que nos estão próximas. Depois, com o continuar da exposição diária, óbvio que esse medo se manteve, mas tornou-se mais uma preocupação do que um medo como bicho-papão. São doentes de quem temos que tratar e que temos que tratar com carinho e com proximidade também. Não há forma de entrar naqueles quartos apenas uma vez por turno. Temos que lá ir, eles estão sozinhos, não têm família ali, não têm visitas e, portanto, nós acabamos por ser os principais cuidadores deles nos hospitais. Acho que ao longo do tempo a necessidade destes doentes também me foi ensinando uma maneira diferente de estar presente junto destes doentes.
Não tendo sintomas assim graves, mas o que é que se manifesta tendo em conta a sua vida concreta?
A minha primeira preocupação de todas foi, os pais dos outros meninos da sala da Isabelinha e da Teresa, porque elas continuavam a ir à escola nessa altura. Nessa segunda-feira em que eu fui fazer o teste, não tinham ido já, porque eu tinha tido a exposição de risco na sexta e no domingo à noite, que tinha começado logo com dor de garganta e, portanto, sabia que era possível estar positiva e, portanto, não a tínhamos mandado à escola, mas foi logo pensar nas raízes todas, onde é que poderia estarmos a contagiar ainda mais. E a verdade é que desde março que a minha vida social tem sido reduzida muito ao suporte familiar que eu preciso para conseguir manter a minha atividade profissional, portanto, a escola das miúdas e um apoio da minha família direta para o mais pequenino, para o António. E, portanto, foi logo pensar quando é que foi a última vez que eu tive com a pessoa X, Y, Z para perceber qual é que poderia ser o risco de contágio. Nós somos novos e sabemos que estamos nisto e é a nossa vocação e dizemos que sim e arcamos com as consequências, mas pensar que aqui as nossas consequências do nosso sim também têm muitas implicações à nossa volta é que acaba por ser um bocadinho mais penoso. Agora, eu tenho a certeza que neste caminho então tenho feito tudo o que Deus me pede, tenho dito todos os sims que tenho que dizer e portanto Deus não me está a pedir um sim para depois me dar uma machadada. Isto é o sim integral. Era se calhar uma aprovação que a nossa família precisava de viver. Não posso ver isso só com temor. Acho que é uma preocupação sim, mas um temor não consigo usar essa palavra.
Parece-me que desde março os seus dias têm sido muito rezados.
Era impossível que não fosse, porque infelizmente conseguimos tirar alguns milagres e ver muita coisas com muita alegria, no entanto, não deixou de ter sido um caminho com muitas provações. Nós sabemos fazer sprints e sabemos correr a maratona, mas isto é uma maratona que já está a durar muito mais tempo do que podia ter sido. E não se vê o fim. Em 2020 eu gozei 5 dias de férias, por exemplo, não consegui tirar mais porque fomos nos ajustando e lá está, quando um falta os outros têm que substituir e portanto não conseguimos mesmo ter mais tempos de descanso. Falou do caminho com Deus e de facto tem sido um aspecto muito importante e que eu acho que finalmente estamos a conseguir também trazer aos nossos doentes na enfermaria. Por exemplo, há 2 semanas foi uma coisa mesmo engraçada, era 5:45, eu estava a sair do hospital já cheia de pressa para ir buscar os miúdos, que estavam em casa dos meus pais, como sempre, e uma senhora, que eu não fazia de lado nenhum ideia quem é que era, abordou-me no corredor e disse: "Senhora enfermeira, eu preciso de um padre." E eu disse: "Olha, eu não sou enfermeira, mas eu vou tentar ajudá-la." Lembrei-me que tenho um grupo no WhatsApp, esta nossa ferramenta diária de mães católicas, e mandei nesse grupo uma mensagem a dizer: "Preciso de um padre." E pode não acreditar, Lígia, mas 10 minutos depois eu tinha um senhor padre dentro do Hospital Amadora Sintra que deu a extrema unção, a santa unção a este doente que pediu e que ainda confessou mais 4 doentes na intermédia. Isto foi espetacular. Ele deu a santa unção e no fim disse: "Mais alguém quer a visita do padre?" E os doentes esticavam as mãos a puxá-lo. Isto foi espetacular. Foi uma alegria enorme neste tempo.
Como é que vai lidando com as perdas?
Uma coisa que não nos ensinam no curso: como é que se lida com a morte e como é que se lida a dizer a um familiar que o seu pai, o seu avô morreu. A dificuldade aqui neste tempo da Covid é que deixámos de ter visitas ao hospital e, por isso, as notícias de óbito são dadas pelo telefone, que é de uma crueldade enorme. Nós não conseguimos dar a mão à pessoa, não conseguimos mostrar-lhe que estamos empaticamente com elas. Lamento muito a sua perda, é isto. E a pessoa ouve isto e não vê que os nossos olhos brilham, que nós estamos comovidos com eles, não veem isso. E por isso, este caminho de lidar com a perda é um caminho que eu tenho feito nos últimos 10 anos, não só agora neste tempo, em que obviamente são muito mais perdas e, portanto, obriga aqui a uma capacidade de encaixe nossa também maior. Nunca é fácil lidar com uma perda. Não é pelo sentimento de eu perdi o meu doente, é pelo sentimento de é uma vida que se perdeu. E neste sentido é que não é fácil lidar com uma perda. E eu trago todos os doentes que morrem ao meu cuidado comigo. Por exemplo, uma coisa que eu faço sempre é, antes de verificar um óbito, rezo uma Ave-Maria sempre com um doente que tenha falecido, para entregar a pessoa, a Nossa Senhora. Mas isto é uma coisa que eu faço desde o primeiro dia em que perdi um doente e que criei um bocadinho como rotina, também para mim no sentido de entrega. Já não posso tratar deste doente, entrego-o a quem trata dele a seguir. E mesmo às vezes perguntavam logo no princípio: mas fazes isso? Ou às vezes ponhamos uma cruzinha no nome do doente quando morria nas nossas folhas, e se essa pessoa não for católica? Eu não sei se é católica, se é de Cristo, não sei. Eu estou a entregá-la a quem eu sei que vai tomar conta dela e que eu espero que ela se sinta bem recebida. Não tem aqui nenhuma obrigatoriedade para a pessoa de seguir aquilo em que eu acredito.
Depois do testemunho, agora os sons com que a doutora Marta Joné descansava nas idas e vindas do Hospital Professor Fernando da Fonseca. São momentos de partilha e união entre profissionais de saúde, aqui na voz da enfermeira Carminho Botelho. Só Deus basta.
Tu nada temas, nada te espante. Pois tudo passa, Deus nunca muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus basta.
Só Deus Basta, a música de partilha e união que Marta Joné, médica internista, repetia quase como um mantra. É este registro de paz que nos conduz ao final destes minutos que passámos consigo. Amanhã estamos de regresso quando se assinalar o Dia Mundial do Doente. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por estar desse lado. Até amanhã, se Deus quiser.